Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pela Rádio Mundial FM de São Paulo, que no momento está pegando em dois dials diferentes, 92.5 FM e o 95.7 FM, temporariamente pegando aí em dois endereços aí da sua rádio, melhor, porque em alguns locais a rádio às vezes não pega numa sintonia, porém pode pegar na outra. Eu comecei o programa com esse belo CD da banda 2002, o nome do CD This Moment Now, e eu comecei o programa com essa bela canção, muito harmônica, muito gentil, muito generosa. Temos aqui na parte técnica o meu amigo Evaldo, dando suporte hoje, porque o Tomás está de folga, ou faltou, ou está de férias, eu não sei aonde aquele sujeito está, mas eu acho que ele exatamente nesse momento, Evaldo, está no sofá da casa dele, escutando o programa com ciúme, porque é a folga dele, e você aqui hoje está fazendo o programa comigo. E o Evaldo pegou um péssimo hábito com o Tomás, eu trago os CDs para cá, e eles desaparecem com os CDs, sequestram meus discos, levam para casa, aí eu tenho que ficar pressionando para eles trazerem de volta. Ele já catou esse CD ali e está dizendo que vai sequestrar. A banda 2000... Como é que é? Tá certo, é a banda 2002, o CD This Moment Now, um CD muito generoso, muito tranquilo. Bom, o nosso programa está tendo duas edições diferentes. Hoje, domingo, 10h30 da noite até às 11h, e às quintas-feiras, às 19h30 até às 20h. Eu estou fazendo os programas normalmente coligados, porém, muitas pessoas têm me mandado e-mails, mandado cartas, pedindo para passar música também. Por isso, os dois últimos programas eu fiz só com música no domingo, mas o programa é todo voltado para as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, a vida após a morte, toda essa temática psicofísica que encanta a todos nós que gostamos dos temas espirituais. Porém, ocasionalmente, eu vou atender ao pedido dos ouvintes, um programa ou outro eu vou fazer com música. Tem um ouvinte ou outro que às vezes não gosta, porque quer que eu fale mais, passe mais informação. Mas música também é um tipo de informação, e assim, a cada 2 meses, eu vou tirar 1 ou 2 programas de domingo e vou tocar algumas músicas à medida que as pessoas forem pedindo, para poder atender a todos naturalmente. Mas o foco do programa são as explicações sobre a temática espiritual, aquilo que eu possa passar de informação para vocês de uma forma bem aberta, bem tranquila, bem consciente, e é por aí que a gente vai. Eu escolhi um tema hoje que é bem interessante e que é comentado desde a antiguidade. Existe uma palavra japonesa que se chama hara. Hara se escreve aqui em português H-A-R-A, hara. Hara, em japonês, é a parte inferior da barriga. Corresponderia para nós ao baixo ventre, a área centímetros abaixo do umbigo. Essa área é muito conhecida na antiguidade como um centro energético de gravidade do corpo, porque se supõe, naturalmente, que sendo o ventre um ponto de ligação com a terra, porque o ventre está ligado ao chakra da base da coluna e ao chakra sexual na base ventral, que são energias que vêm pelos pés, sobem pelas plantas dos pés, a energia da Mãe Terra, sobe pelos condutos energéticos das pernas e chega até a base da coluna, subindo pela coluna, porém se espraiando também pela parte inferior do corpo ali, baixo ventre, quadris, bacia. Então os 2 chakras de baixo, o chakra sexual no ventre e o da base da coluna, funcionam meio que conectados. Essa região em conjunto se chama hara, no Japão, que é a parte inferior que concentra a energia que dá origem à ligação do corpo com a Terra. Porém, naturalmente que com o passar do tempo, outras culturas também começaram a falar dessa região do baixo ventre. E naturalmente, de acordo com a época e com a cultura vigente, essa área era chamada por nomes diferentes, naturalmente. Então nós temos, por exemplo, o nome que o baixo ventre é chamado na China, Tan Tien inferior. Tan Tien significa esfera do elixir interior, ou seja, centro de captação de energia. Os taoístas antigos na China dividiam o ser humano em 3, cabeça, peito e ventre. E dividiam, então, em 3 Tan Tiens, ou seja, um Tan Tien superior na cabeça, que corresponderia ao chakra frontal e coronário em conjunto, que absorvem energias que vêm do céu. O Tan Tien médio, no meio do peito, correspondente ao chakra cardíaco, ligado também ao chakra laríngeo e um pouco com a área do plexo solar. A parte média, o centro de energia captado pela respiração e que flui até a área peitoral. E o Tan Tien inferior, que seria justamente o baixo ventre. E é esse Tan Tien inferior, quer dizer, o centro de coleta de energia do ventre, que também era chamado Xing. Xing, em chinês, significa essência, ou seja, a vitalidade. Então, nós temos as glândulas gônadas na altura do baixo ventre, testículos no homem, ovários na mulher. São glândulas endócrinas de secreção de hormônio e que, quando esses hormônios se juntam, são capazes de gerar vida, fazer um filho. Então, como testículos no homem e ovários na mulher estão na região de baixo ventre, se considera que ali é um centro de vida, porque é capaz de gerar vida em contato com a polaridade do outro sexo, que é o yin e o yang, que os chineses tanto falam, as polaridades que se harmonizam e geram o equilíbrio das energias. Então, a partir dessas glândulas endócrinas do baixo ventre, é que se chamava Xing em chinês, a essência. Por metáfora, a essência que mora dentro dessas glândulas capazes de produzir hormônios que geram vida. Então, Tan Tien inferior para os chineses, ou Xing, rara para os japoneses. Já na Índia, os hindus classificavam em 7 chakras e o 6º chakra, considerando de cima para baixo, ou de baixo para cima, o segundo, é o chakra sexual, que é o chakra que está no baixo ventre, energiza a área genito-urinária. Então, ali é conhecido, em sânscrito, com o nome de Swadhisthana, que tem várias traduções, morada do prazer, morada do sol, morada da luz, morada do eu, mas morada no sentido de morar a essência que gera a vida ali. E também morada do eu, morada do prazer, tem sentido em relação ao orgasmo, o prazer sexual. também chamado de chakra sacro, chakra sexual e tantos outros nomes que as diversas culturas foram colocando. Mas o mais famoso, independente de ser ocidental ou oriental, é o Hara, o nome pelo qual eu vou chamar aqui para vocês, e vocês vão entender já já por que eu estou explicando um pouquinho sobre esse centro vital. Para se entender melhor esse centro, eu vou fazer uma introdução bem rápida, explicando por onde é que as energias entram no corpo humano. Existe uma energia que permeia tudo no universo. Hoje, a física mostra para nós de que tudo é energia em graus variados de densidade. Ou seja, matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, seja pura luz ou seja matéria, não passa de energia em graus variados de condensação. Acontece que quanto maior a condensação da energia, nós chamamos matéria. Quanto maior a sutilização dessa energia, pura luz ou pura energia. Logo, baseando-se no sentido de que a própria matéria é energia condensada e o corpo físico é matéria, então até o próprio corpo físico também é energia, energia condensada. A cadeira que eu estou sentado aqui na rádio é matéria, e matéria é energia condensada. Então essa cadeira é um corpo energético. O microfone que eu estou usando aqui, o Evaldo que está ali, formas energéticas. Embora a forma energética do Evaldo, a gente olha ali e não é tão maravilhosa como ele imagina que é, né? Estou falando a verdade, a forma energética que está ali meio, né? Bom, essas energias, então, se espraiam por todo o universo. Que tal nós chamarmos de energia cósmica, energia imanente, porque emana por todos os planos, é a mesma energia para todos os seres. Essa energia viaja pela vastidão sideral. E quando essa energia interpenetra a atmosfera de um planeta, ela se mistura aos elementos que compõem a matéria deste planeta, ou seja, ar, fogo, água e terra, sendo que esses quatro elementos, sendo matéria, também são energia condensada. Quando a energia sideral atravessa a atmosfera do planeta Terra, o primeiro elemento que ela interpenetra e se mistura é a camada aérea, a atmosfera, né? E daí essa energia muda o seu padrão vibracional, porque agora está misturada com um elemento gasoso, que é o oxigênio, sendo que na vastidão sideral, no vácuo sideral, não existe ar. Então, quando a energia entra na atmosfera de um planeta, imediatamente muda o padrão vibracional, porque ela agora está misturada com o ar. Então, vamos chamá-la dessa feita de energia aérea, não mais cósmica, porque está ligada a um elemento. Essa energia interpenetra a Terra, e a Terra é um elemento muito mais denso do que o ar. Então, naturalmente, que nós vamos chamar essa energia ligada na Terra de energia telúrica, energia da Terra, ou como os antigos hindus chamavam, Kundalini. E essa energia, ao entrar na água, a água não é leve como o ar, não é densa como a terra. A característica da água é fluidez. Então vamos chamar de energia aquática. E finalmente o elemento fogo, que é quente, ardente, ígneo. Então vamos dizer que essa energia misturada no elemento fogo pode ser chamada de energia ígnea. Ou seja, uma mesma energia que é cósmica, que ao interpenetrar a atmosfera planetária, se mistura aos quatro elementos, interpenetrando-os e criando assim a força vital contida nos elementos. O que acontece é que o corpo humano também é um elemento planetário que absorve as energias que vêm do céu, do sol, da água, da terra e dos elementos em torno da sua própria existência. Então, no corpo humano, existem três áreas por onde essa energia primordial entra. A primeira dessas áreas, o meio do alto da cabeça, o topo da cabeça, que é por onde desce a energia do céu, a energia do sol, as energias celestes, trazendo então energia de outros planos mais altos e que de cima para baixo interpenetram nossa cabeça, energizando o cérebro, as glândulas pineal e hipófise que estão dentro da cabeça e, portanto, os pontos energéticos da cabeça, o chakra da testa e o chakra coronário são capacitados para receber essa energia celeste. E é aí que os chineses antigos diziam que na cabeça nós temos um centro energético que capta a energia celestial, chamado Tantien Superior, capta energia do espírito, do mais alto, e que é justamente o que nós comentamos aqui, o conjunto dos chakras da testa e do alto da cabeça, em conjunto, captam as energias celestiais. Porém, nossos pés estão conectados ao chão e sobe a energia da terra, que é muito mais densa, entra pelas plantas dos pés, sobe pelas pernas e vai entrar pela base da coluna, aonde tem o chakra básico apontando para baixo, para captar essa energia, e logo acima o chakra do ventre, para concentrar essa energia na região inferior do corpo e ligá-lo ao próprio planeta. Então recebemos energias densas por baixo e energias sutis por cima. Junta-se a essas duas energias a energia da respiração. Quando nós respiramos, nós absorvemos o prana, o chi, a energia, a força vital que está no ar. Ela entra pelas vias aéreas superiores, desce até a área cardiorrespiratória e na área peitoral ela é processada para ser distribuída pela corrente sanguínea em conjunto com as energias da terra e do céu, que também se juntam no peito para poder fazer o equilíbrio das energias no corpo. Então são três áreas: cabeça, peito e ventre. O ventre, correspondendo ao chakra da base, o sexual, captando energia da terra. Os chakras frontal e coronário na cabeça, captando energias do alto. E o centro do peito, correspondente ao chakra cardíaco, ligado ao chakra da garganta, e ao chakra umbilical, correspondendo então à parte média do corpo. São três áreas vitais que, quando subdivididas, vão dar nos sete chakras. Eu não estou colocando aqui o chakra do baço, que é o chakra esplênico, que está em cima do baço à esquerda do corpo, porque esse chakra não tem nenhuma conexão com nenhuma das glândulas do sistema endócrino. Praticamente é um chakra de reposição de energia. Então eu prefiro falar dos chakras principais, que são topo da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, ventre e base da coluna. Eu não estou considerando o chakra lateral à direita, que é do fígado, chakra lateral à esquerda, que é o do baço, nem das mãos, cotovelos, ombros, pés, joelhos, que são chakras secundários. Nós falamos dos sete chakras principais, porque o nosso sistema endócrino é composto de sete glândulas endócrinas, para cada glândula um dos chakras grandes. Logo, um chakra grande só é considerado importante se ele está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Sete glândulas, sete chakras conectados, e todos os outros que não estão ligados à glândula são considerados importantes, porém secundários no contexto, porque não há ligação com as glândulas endócrinas. Paradinha para tomar uma água, Evaldo. Está aqui uma água geladinha que ele colocou aqui para mim, porque essa mini aula sobre energia, aura e chakras, né, falando bastante, dá bastante sede, né, Evaldo? E eu falo bastante, falo rápido, mas felizmente a dicção é boa, dá para entender. Então, voltando ao tema original, o nosso corpo absorve energia do céu, da terra e do meio ambiente. Por exemplo, podemos passar 10 dias sem comer, sobrevivemos. Agora, 5 minutos sem ar, o corpo morre. Então, a nossa principal fonte de vitalidade, de vida, de energia, é a respiração. Porque quando respiramos, captamos a força vital que está no ar. Eu quero dar ênfase, agora que você já conhece os três centros, ventre, peito e cabeça, ao centro do ventre, o hara, a parte inferior, como os japoneses chamavam, parte de baixo da barriga. Daí vocês lembram aquelas técnicas dos samurais, que quando se matavam, chamavam aquilo de harakiri, quer dizer, kiri, matar, o hara, hara, o centro da vida, kiri, matar. E daí os caras se suicidavam usando um punhal ou uma espada e rasgava a barriga e o baixo ventre num corte bem profundo, e morriam, suicidavam-se em nome da honra, e chamavam isso de harakiri. A palavra hara, baixo ventre, kiri, matar, quer dizer, bloquear, tirar a vida pelo hara, o baixo ventre. Acontece que numa das experiências fora do corpo que eu tive recentemente, um dos amparadores, guias espirituais, mentores espirituais, conversou um pouco comigo a respeito desse centro vital do baixo ventre. E, na opinião dele, é por aí que a maioria da humanidade está presa energeticamente. Porque o chakra umbilical, situado 1 centímetro acima do umbigo, ele trabalha toda a parte abdominal, e inclusive o processo da digestão dos alimentos, que é puxar a energia dos alimentos, triturar, e daí tirar a quintessência, as energias, e distribuir no sistema. Então o chakra umbilical trabalha com as entranhas do corpo, trabalha com aquela parte bem instintiva, bem grosseira, responsável pela digestão. Praticamente nós temos uma máquina dentro da barriga para extrair energia dos alimentos, né? Todo um processo bem de entranhas, um processo instintivo. Acontece que dentro do chakra umbilical também estão radicadas as nossas emoções instintivas. Nada mais justo. As emoções instintivas para uma área instintiva do corpo. E quais são as emoções que se apresentam por ali? as emoções primárias do ser humano. Raivinha, ciúminho, remoques, maguinhas, aquelas coisinhas que as pessoas temam em manter, né? Aquela coisa do medo instintivo também está radicada ali. Aquelas emoções mais torpes, instintivas, estão ali na região do chakra umbilical até o baixo ventre. E mais para baixo, na região do chakra sexual, nós temos aí toda a repressão sexual feita ao longo dos milênios, porque a humanidade não entendia direito a própria sexualidade. Muitas religiões dizendo que sexo era pecado, era coisa suja, coisa impura. E tudo isso era ignorância dos povos antigos que não lidavam bem com a própria sexualidade. Hoje, 2004, século 21, esse tema está em aberto. Hoje eu posso falar disso claramente aqui pela rádio, sabendo que a maioria dos ouvintes é inteligente e pode entender e curtir sua sexualidade de forma responsável, naturalmente, mas curtindo o prazer dessa natureza sexual que é básica do ser humano, não é boa nem é ruim, é um pulsão instintivo que a gente tem e precisa trabalhar de uma forma bem equilibrada. Quando eu falo a maioria dos ouvintes inteligentes, é sabendo que muita gente ainda também ainda permanece manipulada por esquemas religiosos aí antigos que fazem lavagem cerebral e continuam tentando bloquear o prazer sexual. Não é, Valdo? É bloquear o prazer sexual da pessoa, a capacidade dela rir, de ter prazer. Pelo amor de Deus, o ser humano está mal porque não tem prazer direito, porque não consegue rir mais, está todo preso ali dentro. Ainda chega um religioso ortodoxo, notem, não estou falando religião nenhuma específica, que isso é um problema que acontece na maioria dos lugares, chega ali e fala, a pessoa está toda oprimida, passou um dia terrível e chega alguém no final do dia e fala, cuidado que isso é o diabo agarrado aí em você. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem que ter inteligência para questionar as coisas com claridade, a psicologia aí desde o Freud explicando pulsão sexual, a medicina explicando o funcionamento dos hormônios, ainda tem cara que chega e vem falar que aquilo ali está o diabo ali dentro, atentando você, pelo amor de Deus, gente. Na verdade, não é a sexualidade que é o problema, é o que a gente faz com ela, né? Então tem gente que trabalha mal isso e tem gente que trabalha bem e é feliz. E por estar feliz, ela não está com o diabo, ela está feliz porque ela está tendo prazer, assume isso, gosta agora, com responsabilidade, equilíbrio e coerência naquilo. Porque sem isso nem há felicidade também. Se a pessoa pular cerca e cair na gandaia, só vai se arrebentar, se expõe a tantas coisas, vírus aí variados, doenças sexualmente transmissíveis, fora a contaminação energética de estar se expondo com muitos parceiros. Então, o que acontece? Esse amparador me colocou que a região do chakra umbilical e do baixo ventre é uma região que concentra muito medo pela repressão sexual de milênios e também concentra as emoções mais densas. E que as pessoas poderiam trabalhar melhor essa área do baixo ventre, que eu estou chamando de hara, simplesmente colocando as duas mãos em cima, né, por uns 5 minutos diário e tentando passar o calor das mãos para dentro do ventre, tentando passar um reiki, uma cura prânica, um passo, o jeito que a pessoa quiser, para dentro do ventre, para relaxar a região do baixo ventre. E que isso favorece as experiências fora do corpo de uma forma mais limpa. Então, na hora de deitar, que tal encher o ventre de luz? Encher a área umbilical de luz suave? Uma técnica chinesa antiga era visualizar a figura de uma pequena pérola dentro do ventre e que essa pérola começava a vaporizar. E o vapor de dentro para fora saía pelo ventre, a barriga, limpando as tensões. A outra técnica que os hindus usavam, leva a mente até o baixo ventre e visualiza uma lua cheia ou uma meia-lua brilhante, bonita, por alguns minutos dentro do ventre, para acalmar aquelas energias agressivas, né? Para acalmar as tensões que se carrega ali. A outra técnica japonesa, deslizar a mente até o baixo ventre, tentar ficar dentro do baixo ventre, imaginando que a própria consciência está dentro do ventre ali, aninhada, suavemente soltando amor para essa área. Ou seja, temos uma área tensa no plexo solar, no umbigo e mais embaixo, no baixo ventre. A área do umbigo ao baixo ventre corresponde ao hara do japonês. É preciso relaxar mais essa área, pessoal, tá? Senta um pouquinho, tenta pensar nisso, põe as mãos no ventre. Ao deitar, imagina uma luz suave fluindo ali. Uma técnica muito boa que eu uso, visualizar um diamante, uma pedra preciosa, dentro do umbigo, uma pedra preciosa esverdeada ou amarelada, e imaginar que o brilho da joia vai para dentro do ventre e se espalha ali com verdinho, que é a cor de cura, ou amarelinho, que é a cor de vitalidade, e espalha por dentro do ventre para se soltar. Logo depois a pessoa deita e dorme o seu sono tranquilo. Segundo esse mentor espiritual, o relaxamento do plexo solar e do baixo ventre favorece as experiências fora do corpo mais limpas e, na opinião dele, como as pessoas carregam muitas tensões nessa área e muitos medos, acaba travando o belo potencial que o espírito tem de viajar espiritualmente enquanto o corpo dorme. Evaldo está me avisando que o nosso tempo se esgotou, meia hora passa rapidinho, não é? E ao longo da programação eu vou falando um pouco mais sobre isso. Quinta-feira, 19h30, estou aqui novamente, estarei aqui novamente no programa, e no domingo que vem, às 22h30. Amigos, muito boa noite pela audiência de vocês, tenham uma boa semana.